Quarto episódio da série, Terapia Antimicrobiana em Produção de Leite.
Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Série técnica.
Os antimicrobianos são substâncias produzidas por micro-organismos ou por síntese laboratorial que possuem capacidade de eliminar ou inibir micro-organismos. A utilização de antibióticos na produção animal é uma ferramenta fundamental para o tratamento de doenças, sendo que os primeiros usos dessas substâncias em gado leiteiro foram direcionados para o tratamento de mastite a partir dos anos de 1940. Tem muito tempo. Atualmente, nos sistemas intensivos de produção de leite, o uso de antibióticos é essencial para a manutenção da sanidade, da produtividade, do conforto e do bem-estar dos animais. De acordo com a Ouro Fino Saúde Animal, para ser considerado seguro e de alta qualidade, o leite deve estar isento de resíduos de drogas veterinárias, como os antibióticos e pesticidas. Sendo assim, a presença de resíduos de antibióticos no leite é um fator que afeta negativamente a segurança e a qualidade dos derivados lácteos. No quarto episódio do bate-papo que a Milk Point, através da médica veterinária e editora de conteúdo da empresa, a Maísa Serpa, teve com o Marcos Malaco, gerente para a bovinocultura da Seva Saúde Animal, sobre terapia antimicrobiana. Esses dois, eles falaram sobre os principais tipos ou classes de antimicrobianos.
Então vamos falar das principais, né? Porque tem um monte, né?
Sim.
A primeira classe são os beta-lactâmicos, né? E nesse grupo aí a gente tem as penicilinas e as cefalosporinas. Uma característica importante dessa classe é que são antibióticos bactericidas, ou seja, que levam à lise, né, à destruição da bactéria. Uhum. São antibióticos que a gente chama de tempo-dependentes, a maioria deles são tempo-dependentes. O que, que a gente quer dizer isso? Que para que eles funcionem, são necessárias doses repetidas, né, para manutenção de concentrações realmente efetivas que controle a infecção, que controle a infecção. Né? Então, durante um determinado período de tempo, eu faço duas, três, quatro, cinco aplicações. Correto? Outra coisa importante é que esse grupo de antimicrobianos, beta-lactâmicos, as penicilinas e as cefalosporinas, para que elas ajam, né, para que elas tenham atuação na colônia bacteriana, é necessário que essa colônia esteja em franca multiplicação, né, em plena multiplicação. Por quê? Porque ele interfere na formação da parede celular bacteriana. Tá bom? Aí depois a gente tem o grupo dos aminoglicosídeos. E aí vem a estreptomicina, a neomicina, a gentamicina, né, que são também bactericidas e têm uma atuação muito interessante naquelas bactérias que a gente chama de gram-negativas. Tem alguns problemas, por exemplo, a gentamicina ela tem dificuldade em atuar em meios com uma quantidade grande de pus, de debris celulares, de restos de tecido. Né? Aí a gente tem as tetraciclinas, né? E aí a gente tem a oxitetraciclina, a própria tetraciclina, a clortetraciclina, né? Que são antibióticos bacteriostáticos. O que é um antibiótico bacteriostático? Ele interfere na velocidade da multiplicação das bactérias. Tá? Mas são antibióticos de amplo espectro, né? E são interessantes. A gente tem o grupo dos antibióticos macrolídeos. Né? E aí são também antibióticos bacteriostáticos de amplo espectro, né? São muito bons em bactérias gram-positivas, né? Tem uma atuação interessante, que é a atuação sobre os micoplasmas, né? Esses micoplasmas, uma das características deles é a localização intracelular, Então os macrolídeos têm facilidade em atravessar a membrana citoplasmática, eles penetram nas células de defesa, né, nas células dos leucócitos, trófilos, nos fagócitos, né, nas células que vão engolir as bactérias e destruir, né. Então, com essa característica, eles chegam facilmente ao foco infeccioso, né. Um dos exemplos aí de um macrolídeo, né, um exemplo desses macrolídeos aí seria a tilmicosina, né.
Esse assunto aí continua depois do intervalo, então não saia daí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Olá, pessoal. Eu sou a Rayane Karen e estou aqui para deixar um recadinho especial para você. A Black Friday da RK Consultoria foi antecipada. Venha garantir a restituição dos seus tributos e implantar a BPO financeira. Vamos conversar? Me chame no WhatsApp no 038 9839 4035.
Paracatu Rural está de volta.
Considera-se resíduo de drogas veterinárias a detecção da própria substância, por exemplo, do antibiótico ou de metabólitos oriundos destas drogas, dos tecidos, né? Nos tecidos, então, que é carne e leite, dos animais que são tratados. A prevenção e o controle de resíduos de antibióticos no leite é um dos grandes desafios para a cadeia produtiva, porque afeta negativamente a manufatura de produtos lácteos fermentados, a saúde dos consumidores e a imagem de segurança do leite como alimento. Os riscos à saúde causados pela presença de resíduos de antibióticos no leite podem ser classificados em três categorias: toxicidade, ou seja, drogas com atividade carcinogênica ou mutagênica, também o aumento de risco de resistência de micro-organismos aos antimicrobianos e hipersensibilidade, ou seja, alergias. Marcos Malaco continuou falando sobre algumas classes de antimicrobianos e suas características.
Nós temos os anfenicóis. E aí a gente tem o cloranfenicol, o tianfenicol e o florfenicol, né? O cloranfenicol hoje, mas ele não pode mais ser utilizado em animais de produção. Esses antibióticos, eles são bacteriostáticos e eles são também de amplo espectro. Agora, por que que o cloranfenicol, ele não pode ser utilizado em animais de produção? Porque nos humanos, ele pode causar um problema chamado de anemia aplásica ou anemia aplástica, tá? Aí, poxa, mas um antibiótico tão bom, por que que a gente não pode usar e tal? Aí criaram o tianfenicol, tá? O tianfenicol, ele não tem a capacidade de determinar essa situação de anemia aplástica. No entanto, ele é sensível à enzima, à aminotransferase, que destrói os anfenicóis.
E aí, no processo evolutivo desse grupo de antimicrobianos, ou antibióticos, surgiu o florfenicol,
que não causa, ou a probabilidade de causar a anemia aplástica é mínima, é extremamente baixa, e ele é resistente a essa enzima, tá, que destrói os anfenicóis. Então, é um anfenicol de amplo espectro, bacteriostático, e que não causa anemia aplástica, ou a chance é muito menor, extremamente baixa, e que é resistente à enzima que destrói os anfenicóis. A gente também tem um grupo das sulfas, né? As sulfas também, elas são bacteriostáticas, né? E tem amplo espectro, né? Mas tem dificuldade, por exemplo, em atuar naquelas infecções com grande produção de pus e com grande quantidade de tecido morto, de debris celulares.
No próximo episódio, Marcos Malaco vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão, sobre a última classe de antimicrobiano, que surgiu com a produção da cloroquina, ela mesmo, que agora está muito em alta aí por causa do coronavírus.
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, CastBox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181 0123.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.